Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, viajamos no tempo 5 a 6 mil anos antes de Cristo para conhecer a paisagem megalítica de Faria, Milhazes e Vila Seca. São conhecidas por Mamoas ou Mámoas e ficam bem perto da Escola EB23 Abel Varzim. Conhecer a cultura megalítica é o propósito desta visita guiada por Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal de Barcelos.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
Porquê que Mamoas? Mamoas tinha forma de mama e durante a Idade Média vulgarizou-se esse nome aqui no norte de Portugal, na zona do Minho. Pode ser Mámoa, Mamoinha, Mamuela, normalmente é Mámoa que aparece no nome das terras, na chamada toponímia. Mas se nós fôssemos, por exemplo, à Beira Alta, se fôssemos lá perguntar a alguém se viram uma Mámoa, eles diziam que não, mas se perguntássemos por uma urca, já sabiam que era. Uma urca ou urca. Ou uma anta, no Alentejo. Portanto, os nomes variam muito. E o que é uma mámoa? Aqui não havia a monumentalidade desses sítios. A mámoa é aquele monte de terra artificial que cobre um dólmen, uma anta. E, neste caso aqui, nós tínhamos... Porquê é que nós falámos de uma paisagem megalítica? Porque, se nós cortássemos as árvores todas que nós vemos aqui ao nosso redor, isto é um sítio plano. E com uma grande visibilidade ao longe, portanto, nós estivermos aqui em quase qualquer ponta deste vale, desta zona plana, desta planície, nós conseguimos ver outros sítios. Estes sítios, estas mamoas, estes dólmens eram construídos para ser vistos ao longe.
Mas chamam-lhe então paisagem megalítica porque estamos a falar de muitas mamoas.
São algumas. Temos sítios no concelho que temos 14, 15 seguidas. Portanto, porquê é que se fala em paisagem? Porque isto só faz sentido se estiver implantado neste sítio, para ser visto ao longe e por ser um grupo de dólmens, de sepulturas, porque os dólmens eram sepulturas. Se eram sepulturas isoladas ou se eram sepulturas de conjunto, nós não sabemos. Em princípio, nós temos a ideia que eram sepulturas coletivas, ou seja, uma comunidade que viveu aqui há 6 mil anos atrás, nós temos que pensar nisto, 6 mil, 6.500 anos atrás, usava estas zonas para enterrar os seus mortos. Como são 4 ou 5 dólmens, neste caso específico, portanto, há aqui um mesmo na fronteira de Milhazes com Vila Seca, depois há dois já bem, também no limite entre as duas freguesias, mas mais para o lado de Vila Seca, havia um que foi destruído aqui há 20 ou 30 anos, numa saibreira que fizeram lá para baixo. Eu penso que ele ainda deve estar lá quase em boas condições, mas como tem muito entulho em cima e muitas árvores, provavelmente já não estará visível. E depois havia aqui uma também aqui na zona do Alto Infaria, no Monte Sorto, estes monumentos para servirem de sepultura a essas pessoas. E que, como desconfio, nós temos que abstrair também isto, que as pessoas, não havia aqui mortos todos os dias, não é? Ela era reutilizada, ou seja, provavelmente as comunidades podiam usar as mesmas sepulturas ou sepultavam à vez. Parece-me muito difícil que fosse só para um indivíduo. E se fosse para um indivíduo, tinha que ser uma pessoa muito importante. Tinha que ser um chefe ou uma... Porque para nós obtermos uma estrutura destas, mesmo que a fizéssemos hoje, era um bocado complicado. Porquê? Porque na base, o que é um dólmen? São 4 ou 5 pedras, esteios, largos, de grande tamanho, pedras a pesar 800 quilos ou 1 tonelada, que são colocados na vertical e depois levam uma tampa, como se fosse uma caixa em pedra. E depois tinha um corredorzinho também feito em pedra, como se fosse um pequeno túnel, e depois era tudo coberto com terra, e depois com uma camada de pedras mais soltas, mais pequenas soltas, fazer uma espécie de couraça nesse monte de terra, que era para proteger a parte da sepultura para os animais não andarem lá fazer buracos, não é? Para não destruírem a construção, que só era aberto quando falecia alguém. Abria-se o túnel, transportava-se o corpo para a chamada câmara, como se fosse sala, que depositava-se lá o corpo. Nós por acaso sabemos, porque a arqueologia escavou alguns intactos, e por exemplo sabíamos que havia sempre 3 ou 4 potes de cerâmica que eram colocados com água, com sementes, com comida, armas, utensílios agrícolas, machados.
Mas que estivessem relacionados com a vida.
Com a vida dessa pessoa, mas também a preparar a vida para além da morte. Porque num que foi escavado em Esposende, em Vila Chá, apareceu uma fina camada de um pó vermelho, que se fez-se testes, e era de flores, não a planta. Portanto, eles sepultaram a pessoa com flores por cima. Portanto, há aqui uma crença na vida para além da morte. E estes edifícios que eram construídos, que custavam muito a construir, eram custosos, duravam um tempo a ser construídos, eram construídos com o propósito de preparar ou de garantir que o falecido tinha vida para além da morte, ou podia ser um sítio de passagem para outro lado, para outra dimensão. Então eles já tinham essas crenças. E é por isso que estas crenças são importantes. Primeiro é a paisagem. Nós agora temos bastante urbanização aqui à volta, temos casas, temos... Mas nesta zona específica, como são zonas que não têm muito cultivo, elas ainda estão mais ou menos intactas.
E, portanto, são, claro está, testemunhos importantes para as nossas gerações e para as futuras gerações.
São porque, para além de nos falar desta vida, desta crença milenar na vida para além da morte, nós hoje, os mais religiosos, têm essa esperança, não é? Fala-nos de um tempo em que havia uma tecnologia para construir este tipo de edifícios, que falam da antiguidade do povoamento neste sítio, não é? Que é quase, às vezes, é uma única prova que nós temos que viviam pessoas aqui há 6 mil ou 7 mil anos atrás. Agora, temos uma paisagem bastante urbanizada, que nós temos casas por todo lado, os campos vão ocupando aqui, a agricultura vai reclamando o espaço a estas pequenas florestas, pequenas bolsas. Mas se nós cortássemos as árvores, nós éramos capazes de perceber a tal paisagem, a tal área toda que nós temos aqui e que nós temos que preservar este tipo de monumentos. Se nós formos ao Alentejo, os cromlecs e as antas estão lá ao lado de campos agrícolas, no centro de campos agrícolas. Em Inglaterra fazem-se museus à volta disto. São sítios bastante visitados, bastante queridos pela população. Portanto, nós aqui também podíamos ter, já não estou a dizer construir museus, se calhar era desnecessário isso, mas pelo menos cada um de nós saber que há um sítio com bastante antiguidade, bastante importante e que foi produzido pelos nossos antepassados.
Neste caso até em particular aqui com uma escola onde também poderá, e acredito que sim, tema também para uma abordagem a nível de história.
Eu sei que muitas vezes temos dificuldades enquanto professores a explorar os temas que são tratados na escola, principalmente no 7º ano ensina-se história da humanidade e fala-se nos dólmenes. E esta escola tem um dólmen a 200 metros. Ou 4 ou 5 dólmenes, uma paisagem megalítica, quando eles vão falar nas antas e tal, tem uma paisagem megalítica ao lado, como tem um castelo, uma vila, uma cidade-vila, que foi vila medieval, onde passaram os principais personagens da história portuguesa. Portanto, a história local tem sempre exemplos para nós podermos usar nas escolas. E claro, eu sei que os nossos professores fazem isso, não é? Muitas vezes, eu sei que não, eu oriento muitas visitas pelos nossos monumentos e os miúdos ficam, mas isto é igual a que eu vejo nos livros. Pois é exatamente igual.
Registos da nossa história perpetuados no tempo com o património que nos foi deixado pelos antepassados e que serve de estudo ao presente com memória que fica para o futuro.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.